Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje o tema que nós vamos desenvolver, do terceiro volume dos quatro evangelhos de Agustem, é flagelação, coroa de espinhos, ultrajes, insultos. E esse tema está desenvolvendo Mateus, no capítulo 27, versículos de 27 a 30, e Marcos, capítulo 15, versículos de 16 a 19. Vamos ler Mateus e uma partezinha de Marcos, e já fazendo uma melhor tradução. Depois, os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório, ao pátio do pretório, e em torno dele se reuniu toda a corte. Despiram-no de suas roupas e o cobriram com um manto vermelho. Em seguida, teceram uma coroa de espinhos entrelaçados e lhe a puseram na cabeça, colocando-lhe na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram-lhe no rosto e, tirando-lhe da mão o caniço, com ele lhe batiam na cabeça. Batiam-lhe na cabeça, diz agora Marcos, com um caniço, cuspiam-lhe no rosto e, ajoelhando-se diante dele, o adoravam. Muito bem, essa cena da flagelação é algo assim que vai além da crucificação. A crucificação é algo muito antigo, milenar. Parece, tudo indica, pelas pesquisas, pelas escavações, né, pelos achados arqueológicos, que foram os persas que inventaram tal martírio, né? É algo assim violento. Os povos antigos conheciam a crucificação, inclusive o judaísmo. Há uma passagem no livro de Josué, que é o primeiro livro depois dos cinco de Moisés, do Pentateuco de Moisés, já falando sobre uma crucificação. Então, a crucificação é a pena capital. E os romanos tinham a crucificação, então, como o ato baseado num jurídico, num levantamento jurídico, e a crucificação, então, depois desse julgamento, era a pena capital dos romanos. E por que falamos dos romanos? Porque as civilizações, elas vão como uma onda, né? Cada hora tem um povo dominante no poder. E naquela época, o povo que dominava grande parte do mundo eram os romanos. Agora, todos esses povos que dominaram o mundo, trazem uma contribuição, né? Então, a contribuição grande dos romanos foi a justiça, o chamado direito romano, né? Que criou aí toda a, podemos dizer que é a base principal do que hoje nós temos de justiça no mundo, os tribunais de justiça. E eles também colocaram dentro desse espírito da justiça que a pessoa precisava passar por um julgamento e que, mais ainda, o povo que eles dominavam, eles davam total liberdade religiosa. Eles não se intrometiam no pensamento religioso do povo dominado, do povo que eles conquistaram. Eles estavam muito preocupados, era com o dinheiro, com o imposto. Esse imposto sendo pago e pago com antecedência, dava para eles tranquilidade. Eles usavam, então, a sua guarda militar apenas para fazer o policiamento, para manter a ordem, não permitir rebelião, não permitir que houvesse pessoas armadas, e faziam antes, constantemente, censos, porque era através do censo que eles ficavam sabendo do potencial da região. Aliás, quantidade de homens, né? As idades, a quantidade de mulheres e homens que poderiam, de terras, e aí o que eles poderiam ter de impostos. Repare que a vida de Jesus, quando o menino estava para nascer, e que foi na cidade de Belém, foi para que se cumprisse um desses censos. E aí levantava a quantidade de homens de um local, poderíamos ver então qual era o risco daquela região, o risco de uma rebelião, e também, vendo a quantidade de homens, o Roma poderia ver quem eles podiam chamar, convocar para determinados serviços. Eles, como um povo conquistador, eles tinham o direito de chamar qualquer conquistado para realizar um determinado serviço. Davam liberdade religiosa, mas queriam que a ordem e os serviços sejam cumpridos. Nós vamos ver na nossa próxima palestra, quando a gente falar do tema da crucificação, bem um caso desse. Quando Jesus ia levar a cruz, depois da cena que nós vamos falar hoje aqui da flagelação, eles convocam um tal de Simão, da cidade de Cirene, para carregar a cruz de Jesus. Mostrando bem esta colocação, de que o povo que era o conquistador tinha um direito de usar os conquistados. Mas eles, dentro desse novo princípio jurídico do direito romano, era uma novidade do mundo, e que acabou entrando por dentro dos povos conquistados, que eles também assumiram esse conhecimento, também havia o respeito à religião. Ora, Jesus é condenado inicialmente pelos judeus. Os judeus tramam para pegar Jesus na calada da noite, numa época em que Jerusalém estava bombando, era a época da Páscoa, eram milhares, milhares de pessoas. Fala-se nas pesquisas de 2 milhões a mais de pessoas em Jerusalém e na redondeza para comemorar a Páscoa. Inclusive esse Simão, que vai carregar a cruz e que nós vamos ver mais na frente, ele é da cidade de Cirene, ou melhor, do norte da África, mostrando que Jerusalém estava tomada de muitos outros, de que vinham de regiões distantes para comemorar ali aquela grande festa, a festa da Páscoa. Uma outra coisa, então, que Jesus foi pego na calada da noite, uma outra coisa é que houve um julgamento apressado com testemunhas falsas feitas pelos judeus. E os judeus chegaram à conclusão que a pena deveria ser capital, ou melhor, que a condenação deveria ser total. Como a população e Jesus era extremamente querido, a fama de Jesus era imensa. Repare que no domingo ele entra, que é o chamado Domingo de Ramos, e nós estamos na virada da quinta para a sexta-feira, e agora a flagelação vai ser na sexta de manhã, quando ele vai ser então levado por essas autoridades judaicas a Pilatos. Mas no domingo, é o chamado Domingo de Ramos, em que as pessoas colocaram tapetes e ramos e disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, hosanas ao filho de Davi, e o chamavam então de rei, o saudavam, e o que deixou as autoridades impressionados, porque as autoridades, inclusive, falavam para Jesus: manda essa gente calar a boca. É, nós não queremos que você seja soldado como rei. Olha o orgulho, né? E Jesus disse: se eles calarem, as próprias pedras falarão. Está na hora de tudo ficar evidente. Por isso que eles foram na calada da noite para pegar Jesus. Para que quando no outro dia a multidão soubesse e poderia de alguma forma se rebelar, eles já armariam uma trama para deixar o povo contra Jesus. E a trama foi algo fantástico. A invenção, o falso testemunho é: se destruíres esse templo, eu vou destruir esse templo e vou reerguer em 3 dias e sem mão humana. Ora, aquela multidão toda estava lá para ir ao templo, venerar no templo, passar a Páscoa nas circunvizinhanças do templo, e falar que ele queria destruir o templo, e ainda numa verdadeira loucura, sem mãos humanas, o templo que levou 46 anos para ser reconstruído, cerca de 18 mil pessoas na reconstrução, como fez Herodes o Grande, deixou a multidão completamente aturdida, e ela se deixou levar. Agora, eles então também ficaram preocupados, porque se nós condenarmos Jesus, por exemplo, ao apedrejamento, como um pouco mais à frente, anos depois, vão fazer com o Estevão, que vai ser o primeiro mártir do cristianismo, no caso, o perigo era grande, porque aquela multidão, como tinha Jesus em alta conta, e havia milhares e milhares de pessoas em Jerusalém, se a nossa estratégia não der certo, nós precisamos de um poder militar forte, poderoso, que consiga levar a cabo o nosso intento. E então, fazer uma condenação e entregar aos romanos, para que os romanos crucificassem Jesus. Porque agora teria todo o aparato militar, armas, porque os romanos tinham armas, para poder fazer frente àquela multidão e fazer com que a multidão aquecesse, ou melhor, calasse, ou concordasse. É lógico que a multidão já foi envenenada pelas autoridades judaicas, e a multidão vai ficar contra Jesus, vai preferir inclusive o Barrabás. Mas vai que não dê certo, precisamos do apoio militar. Por isso que Jesus vai ser entregue a Pilatos, para poder ter a certeza do cumprimento da pena capital. Era inimigo de fato e precisava morrer. Era perigoso demais para a estrutura religiosa judaica. Então, precisava morrer. Só que ele é entregue para Pilatos. E quando ele é entregue para Pilatos, não adianta ficar esse discurso: se destruir desse templo, foi reguei em 3 dias. Ó, Pilatos não estava aí para o templo, para as coisas religiosas. Além do mais, é caô. Naquela época não tinha caô. Mas é mentira. Como vai reguer em três dias? Pilatos não acreditaria nunca num negócio desse. Então, o argumento não poderia ser religioso. O argumento não poderia ser. O argumento teria que ser algo que levasse em consideração os conquistadores. Por isso que ele foi apresentado como alguém que era contra o pagamento dos impostos. E quando ele deixou bem claro, para pagar os impostos, o que tem aí na moeda? Não é a cara de César? Então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então ele não foi contra. E aí, então, tinham mais do que isso. Mais do que isso, com relação aos impostos, tinha de levar uma condenação mais a sério, mais plausível. Ele se diz rei dos judeus. E quem é rei para nós é César. Mas haviam outros reis. Mas esse outros reis era César que permitia, como era o caso de Herodes, que ali tinha Herodes. Antigos ali no caso, né, que tinha acabado de ter uma audiência com Jesus e Jesus se calou, ele, por concessão de César, tinha o título de rei. Por concessão de César. Não era nem por apoio popular. O povo não tinha como rei, porque ele era de tribo diferente. Ele vinha da linhagem Asmoneu, não da linhagem de Davi. Para os judeus, um rei legítimo tinha de ser filho de Davi, da descendência de Davi. Mas ele tinha esse título de rei, ele, os descendentes dele e os antes dele, né, os seus parentes, como Herodes o Grande, etc., como Arquelau e outros, eles tinham esse título porque era concessão de César. Agora nós temos ali um atrevido que passa por cima de César e se diz rei dos judeus. É contra os impostos, mas mais do que isso, ele é contra não só os impostos, mas contra o poder de César. César não deu para ele o título de rei, mas ele dá para ele esse título. Então, o circo estava armado, a condenação estava armada. Pilatos vai entrevistar. Por quê? Porque era do direito romano que todo condenado fosse julgado. E Pilatos vai julgá-lo e não vai ver nada para condená-lo. Não vejo crime neste homem. Não vejo. Inclusive, Pilatos vai perguntar sobre esse tema fundamental. Você é rei? O meu reino não é desse mundo. Mas não é que ele seja de um outro mundo, de um outro planeta. O meu reino não é desse tipo, das coisas daqui do mundo. Porque ele fala, todo aquele, eu vim para pregar a verdade, e todos os que seguem a verdade, concordam comigo, me seguem. Então Pilatos está entendendo que a apresentação, o discurso dele, que ele é um rei de um outro tipo, não é rei de nada, que aquilo que preocupasse César, o que preocupasse Pilatos, não tinha nada em termos de poder terreno, era de assuntos de filosofia, ou de moral, ou de ética. Isso na cabeça de Pilatos era filosofia, ética, moral. Tanto que Pilatos vai indagar dele o que é a verdade. E Pilatos vai ficar tão impressionado que depois que ele vai ser destituído, porque não cumpriu o direito o direito humano, cumpriu o direito à justiça romana, o que vai acontecer? Ele vai ficar completamente impressionado com isso, vai ficar sempre indagando a si mesmo o que é a verdade, o que é a verdade, o que é a verdade, e vai cometer suicídio. Então ele percebeu bem claro que o tema não era de ordem física, mas então ele ainda tenta salvá-lo. Dizendo, eu costumo na época da Páscoa, ou na época de uma grande festa, isso era algumas tradições dos romanos, nós vemos isso em outros livros, né? Soltar um criminoso, para agradar o povo. Né? O indulto que hoje nós temos, né? O indulto na época de Natal, o indulto na época do Dia dos Pais, o indulto na época do Dia das Mães, etc, etc. Bom, então, uma grande festa. E ali havia uma grande festa. Qual que vocês querem? Barrabás, que fez rebelião, que foi homicida e ladrão, ou Jesus? E as pessoas já estavam com um ambiente todo tomado psicologicamente, envolvidas, e preferiram Barrabás. Pilatos insiste, e aí ele não usou o seu poder para ir contra a multidão. Mas que eu vou me preocupar com esse cara? Quem é ele? Né? Para que eu vou me bater contra essas pessoas que estão aqui, estão pagando os impostos? Eu vou fazer rebelião e todo contra o povo, que poderá causar uma guerra. É lógico que ele venceria. Como os romanos vão vencer 70 anos, nos anos 70, né? Quer dizer, 35 anos mais ou menos depois daquele evento. É lógico que os romanos não vão deixar nada pedra sobre pedra. E nós vamos ver na nossa próxima palestra Jesus falando isso para as mulheres chorosas de Jerusalém. Que tudo aquilo seria destruído. Agora, evidentemente, que para que adiantar o processo, esse homem vale alguma coisa? Repare que os próprios judeus já tinham avaliado ele por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Então, para que eu vou me envolver num tumulto, numa guerra. Então ele fez a tal cena do lavar as mãos. E ele entrega então Jesus para ser crucificado. Quem vai crucificá-lo? Os soldados romanos. Aqui uma leitura deve ser feita. Logo, os soldados que estavam na pretoria, aonde Jesus foi julgado, no pátio, então seria uma guarda palaciana, que estava ali cuidando daquela casa de campo, de férias ou de festa de Pilatos, porque não era a moradia oficial dele, a moradia oficial era em Cesareia, que foi toda montada em uma estrutura romana, em Cesareia. Ele estava na sua casa de férias, na sua casa de campo, podemos dizer assim, a sua casa de descanso, tá certo? Num local que era um centro religioso de Israel. Então era uma guarda especial que estava ali. Quase com uma guarda de segundo nível palaciana, não era um exército em si mesmo. E eles, então, vão fazer a chamada pena capital. Jesus, Pilatos, o entregou para que eles crucificassem. Mas antes, e aí isso não é público, é num ambiente fechado, num ambiente reservado aos soldados, eles flagelaram Jesus. Inicialmente, eles tiram a roupa de Jesus para começar um processo de ironia e deboche, e colocam um manto escarlate ou vermelho nele. O que é esse manto vermelho? É do próprio exército romano. Os romanos, os soldados romanos, e a gente vê isso nos filmes aí mais rotineiros sobre Roma, né? A vestimenta deles é com esta capa vermelha. Mas também a capa vermelha era, também significava a introdução, a introdução de alguém no cargo de rei. Era a vestimenta principal, solene, dos reis também. Então, eles vestem Jesus com a sua capa vermelha para ironizar, não para fazer Jesus um soldado, mas para, pela cor vermelha, começar a cumprir o motivo da condenação. Ele é rei dos judeus. E juntamente com Jesus, apanhavam os outros dois ladrões que iam ser crucificados. E que a tradição dá o nome de Dimas para o da direita e Gesta para o da esquerda. Até dizem o bom ladrão e o mau ladrão, que nós já vimos que não existe bom ladrão. Tá certo? É aquele que se arrepende na cruz, que a tradição dá o nome de Dimas, e o outro que é revoltado, que a tradição dá o nome de Gestas. Né? Eles também foram espancados e ironizados. O que que acontecia? Os soldados romanos, e eles eram da guarda palaciana, então estavam muito próximo de luxo, de poder, de uma boa vida, tá certo? Eles tinham ódio de ficar ali naquele local. E principalmente em Jerusalém. Primeiro, eles preferiam Roma. Roma era a cidade espetacular da época. É o que se tinha de melhor em termos de vida mundana, em termos de vida festiva, em termos de vida de cidade organizada. E, no caso, a cidade de Cesareia, onde ficava o centro político de Pilatos, do governador, né, Cesareia, ela era construída do jeito romano, com hipódromos, com teatro, né, com termas, com muitas lojas, com muitos shoppings, etc, etc. Né. Nós vimos caminhos com muitos tipos de loja, quando nós fomos visitar algumas cidades turísticas da época, quando nós fomos visitar essas cidades reconstruídas pela arqueologia, em Israel. Então, Cesareia tinha toda esta bela estrutura, e agora eles estavam ali, em Jerusalém. E em Jerusalém não tinha hipódromo. Em Jerusalém não tinha terra. Em Jerusalém não tinha comércio dessa forma, que eles chamavam mundano. Então era muito ruim dali também. Fora que os judeus odiavam os estrangeiros. Chegavam a botar uma túnica para que, se tivesse encostado em alguma coisa que um estrangeiro encostou, ele não ficasse impuro. Era só tirar a túnica por cima da roupa. Lavava as mãos e lavava o braço todo para poder se livrar de qualquer contaminação de impureza, impureza moral, impureza ritualística, não é impureza que nós temos hoje de sujeira, tá certo? Mas de impureza moral que um estrangeiro trouxesse. Imagina o estrangeiro mais odiado de todos, que era o estrangeiro que dominava eles e que levava o dinheiro deles. Eles não queriam. Se eles odiavam o estrangeiro e chamavam os estrangeiros de gente, gentalha, gentinha, ou gentios, gentinha, né? Vocês imaginam, pô, aquele, como que eles tratavam psicologicamente aqueles que eram os seus conquistadores, que estavam dominando eles. Então o ódio era maior, o ódio e o desprezo. Agora vocês imaginam os soldados romanos descarregando então toda a sua emoção, toda a baixeza de comportamento, né? Onde que era liberado, está liberado, esse cara vai morrer, pode fazer o que quiser, e eles ali na mão com um judeu na mão. O judeu era muito espancado. Só que eles não gostavam de espancar demais o judeu, porque se ele espancasse demais o judeu, ele depois não carregaria aquela cruz. Seria mais complicado. Então eles de alguma forma controlavam essas flagelações. E por isso que, além da surra, das chicotadas, tá? Dessa verga que lançavam nas costas do condenado, né? Eles tinham de criar mais alguma coisa para desabafar toda a sua ironia, todo o descarrego emotivo de ódio que eles tinham. Então vem a parte da ironia. Já que eu não posso bater nesse sujeito até arrebentar ele, porque senão ele não vai ser crucificado, e não ser crucificado não é legal, porque é bom ele ser crucificado, porque lá vai estar o motivo do crime, e o motivo do crime é rei dos judeus, e no rei dos judeus, com três frases, em latim, que era a língua do povo dominante, o judeu, em grego, que era a língua mais falada da época, seria o inglês da época atual, e o hebraico, que era a língua do povo dominado, para ficar bem claro o motivo da condenação. Então, se a gente espancar demais ele, não vai ter o motivo da crucificação. E quanto mais tempo ele ficar pendurado lá, melhor, porque mais tempo diante daquela população de todo, ó, fica quieta, abre o teu olho. Aqui nós já estamos mandando três para o madeiro. Também podemos fazer contigo se não cumprir a ordem. Pagar os impostos e ter César no poder. O Domine, o Domingo, o Senhor, que era César. É o dia que se cultuava o Deus Imperador. O Domingo, o Domine, o Senhor. Ora, então, a lição tinha que ser cumprida. Então, eu coloco junto com ela o desabafo da ironia. As bofetadas, as cusparadas. Olha, cusparada, bofetada não tem nada a ver com a crucificação, tá certo? Mas é o desabafo do nível evoluído que quer jogar para fora, como se fosse num vômito de raiva. Então, ironia da bofetada, da cusparada, das brincadeiras, dos deboches, e um logo, um doidão lá teve a ideia de vamos pegaria dali da cercania mesmo, algumas plantas espinhentas, e entrelaçaram ela e botaram na cabeça dele, e logo tiveram a ideia de depois de botar a capa deles mesmo, botar um caniço na mão dele para fingir que é certo, e tomava o caniço da mão dele e cuspia e dava mais uma bufetada e batia um caniço na cabeça para a coroa de espinho enfiar mais na cabeça. E assim diante disso, eles não o espancavam demais. Mas, no entanto, nós vamos ver que eles viram que, no caso de Jesus, eles acusaram um pouco mais. Por quê? Porque, no caso de Jesus, a condenação era muito especial. Porque o outro era, um era ladrão, o outro era da rebelião, o outro fez lá uma atitude qualquer, foi pego num deboche, ou causando alguma algazarra. Bom, no caso de Jesus, está lá, rei dos judeus. Poxa, se a gente não gosta do judeu e está na mão dele, um cara que se diz rei do judeu, esse então tem que apanhar muito. Porque é a cabeça deles, é rei. Então, eles abusaram demais. Tanto que nós vamos ver que Jesus não carrega a cruz. Vai ser o tema da próxima vez, tá certo? Eles logo vão chamar o Simão Cireneu, leva isso. Porque espancamos demais. Mel Gibson bota bem no filme, né, do Jesus Cristo. Mel Gibson, ele bota bem isso, né, esse espancamento. Bom, muito bem. Então, agora você já pode entender a mistura. Por que da ironia? Né? E mais do que isso, tiraram a cana da mão dele, batiam na cabeça para a coroa entrar mais, e se curvavam e adoravam. Adoravam como eles faziam com as autoridades políticas, né? Quando eles faziam diante de César. Então, diante de César, a pessoa se curvava e falava: Ave César, ou melhor, salve César. Salve, né? Então você é o Deus cultuado no domingo, né? Então essa adoração eles fizeram com Jesus. E eles não sabiam realmente o que eles estavam fazendo. Por isso que em justiça a gente tem que ficar muito atento. A gente não enxerga as coisas num olhar mais profundo, né? Eu até vou pedir o Stênio. Stênio, você pode ler aqui o que o Stênio interpreta da nossa falta de sentido? Está aqui, né? É o item 296, do item 296 até o final. Por favor.
Sempre ensinamento e exemplo dados aos homens. Nos ultrajes que Jesus suportou, na paciência e na resignação com que tudo sofreu, se vos depara a linha de proceder que deveis seguir. Não vos enfileireis nunca entre os que acusam e insultam qualquer que seja a aparência do direito que tenham para si fazer, porquanto podeis estar cegos e acusar e insultar ao inocente. Fracos são os sentidos humanos e vos enganam muitas vezes. Este que vos parece culpado e o é para os homens, pode ser justo aos olhos de Deus. Abatendo-vos, pois, visto que na maioria dos casos, por demais fracos, são os vossos sentidos, e obtusa a vossa inteligência para julgardes com acerto. Se vos virdes algo de alfomaria do escárnio dos vossos irmãos, por mais injustas que sejam suas opiniões e seus atos a vosso respeito, opondo-lhes sempre a paciência e a doçura. Não vos esforceis por demonstrar aos céus os princípios e as propriedades na luz. Perdereis com o vosso tempo. Firmai-vos na pureza das vossas intenções, na pureza da vossa consciência e dos vossos atos, e ficai certos de que tereis sempre o Senhor um juiz equânime.
Bom, então, como nos mostra a interpretação espiritual feita pelos mesmos evangelistas, agora no plano espiritual, né, trazendo a revelação da revelação, Consolador prometido, aquilo que Jesus disse, que toda a sua mensagem seria explicada em espírito e verdade, e te mostra a nossa fraqueza de visão. A gente não tem uma visão de conjunto. É até comum quando a gente fala, né, que o homem, quando passa uma mulher bonita, né, e lá que agrada a ele nas suas sensações, ele vira toda a cabeça, né, só falta deslocar o pescoço, né? A mulher, por quê? Porque ele tem uma visão periférica, ele tem que se virar todo para poder observar as coisas em detalhe. Já a mulher não precisa nada disso. Ali está passando, vem uma outra mulher, ela nem olha aquela que é uma possível inimiga dela, ou porque pode estar mais elegante, ou ela quer saber mais alguma coisa. Ela tem visão de conjunto. A outra passa, tá certo? Por enquanto que o homem vira o pescoço todo para poder ter uma observação da parte para ele que o agrade, né? Ela nem olha e sabe tudo. Óculos, que bota que usava, que cor da calça, se pintou o cabelo, se é cabelo natural, se fez sobrancelha. Ela tem uma visão de conjunto. Essa é a diferença do homem para a mulher. O homem é acostumado, ele é viciado em olhar só para frente. É o meu inimigo que está vindo. Há milhões de anos, nós olhávamos para frente. É o inimigo que está vindo, tem que estar atento para atacar. Daí era o campeão na guerra. Vencer ou morrer. A mulher, ela fica em casa, ela cuida dos filhos. Isso é assim naquela época. Então ela ficava em casa, cuidava dos filhos, tinha de ter uma visão de conjunto, da comida, o que que um queria, o que que outro não queria, o que que um tem, que tipo de doença, situação, se tem comida em casa, o que que precisa para guardar mais, etc, etc. Bom, então deu para ela toda uma visão interior, ampla. E isso não quer dizer que ela esteja preparada para entender, por exemplo, uma visão de frente, como de guerra, de estratégia. Então, só nessa psicologia masculina e feminina já há diferença. Diferença enorme, imensa. Então, a nossa visão é distorcida. É interessante que eu estou vendo vocês e vocês não estão se vendo. Mas todos vocês estão me vendo e eu não estou me vendo. Aliás, vocês estão vendo aqui, como eu dizia, né? Vocês estão vendo aqui o quadro branco atrás e eu não estou vendo. Olha, estamos no mesmo ambiente. Estamos no mesmo ambiente. Quem vira a coisa certa? Não é isso? Então, o nosso julgamento, os nossos julgamentos, eles são apressados. E fora que a pessoa diz, né, assim, né, quando há um crime, né, a gente não sabe lá o motivo, nem como foi, mas a pessoa diz, eu quero condenação, essa pena ainda é pequena demais, etc. A gente até costuma dizer, se tivesse hoje aqui, principalmente no Rio de Janeiro, do jeito que tá, que estão as coisas, né, se um plebiscito ia se votar a favor da pena de morte. E a situação é tal que se perguntar nesse mesmo plebiscito duas coisas, qual é a sua religião? A pessoa vai dizer católico, protestante ou espírita. É cristã. E logo se tivesse a outra, ia ser a favor da pena de morte, para coibir o crime, vão dizer que sim. E esquecem que o maior da própria religião, aquela que ela segue, que ela se curva, que ela adora, que ela ora, etc., foi condenada numa pena de morte. Uma pena de morte. Capital, no caso, lá no caso, pena de morte só pode ser capital, mas que era a crucificação. Hoje, se perguntar à população se quer pena de morte, ela diz que sim, ela diz que ela é cristã, diz que é o único jeito, e ela esquece do exemplo do próprio governador dela, do próprio espírito protetor dela, que ela inclusive tem, na maioria, evangélicos e católicos, o tem como Deus, o próprio Deus deles foi para a cruz, numa condenação extremamente montada, injusta, em que passou por essa flagelação, que passou por toda essa ironia, o julgamento é erradíssimo. Repare que dois jovens bonitos estavam lá hospedados na casa de Ló. Em Sodoma, né? E a população viu só dois jovens bonitos. E dois jovens bonitos não tinham direito a fazer sexo deles. Naquela época havia, naquela localidade, o direito à sodomia. E aqui não vai nenhuma crítica ao relacionamento homossexual. Apenas é a violência sexual que nós estamos aqui determinantemente condenando. A violência. E só porque eles eram bonitos, eles resolveram possuir os rapazes. Os dois ali. E Ló falou para eles sobre algo maior, que deveria ser maior do que um impulso da sexualidade, que é o respeito à ética, às normas. E as normas, a ética é que todo hóspede deve ser respeitado. E Ló dizia, não, aqui em casa não, eles são meus hóspedes. E vocês aceitam o respeito à hospedagem, que o hóspede tem que ser respeitado, e vocês querem violar isso. Então ele apela para a ética, a justiça daquela época, né? E eles nem sabiam ainda que aqueles dois jovens eram anjos. Nem sabiam que eles eram anjos materializados, que podiam se desmaterializar, que podiam destruí-los com o poder que, de paranormalidade que teriam, etc. Né? Nem imaginavam que essa desordem moral ia causar a própria desordem dele. E não ficou nada, não ficou nada, nem de Sodoma, nem de Gomorra. Tudo foi destruído pelo vulcão. Mas a pessoa não consegue medir. É como se nós botássemos cego para fazer carinho no elefante. Um está fazendo no rabo, outro na orelha, outro na barriga. Cada um tem uma imagem diferente do elefante. Então, há uma passagem de uma lenda hindu, né, que um homem colocou lá uma laranja no mar. E essa laranja, então, ela estava flutuando no mar. E ele pergunta para os que estavam passando, o que é aquilo? E um disse, o que está ali, eu estou vendo meia laranja. O outro diz, é uma laranja. O outro vai lá, apanha ela, vira para um lado, para o outro, bota ela lá outra vez e fala assim, o que, é que você está vendo agora? Eu só estou vendo meia laranja, mas parece que é uma laranja inteira. Então, por enquanto, você não examinar tudo no conjunto, essa análise mais profunda, você não percebe as coisas. Será que a gente viu corretamente aquele crime? Então, os nossos julgamentos são muito assim afobados. Hoje é muito comum, você recebe assim dezenas de mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Que tudo que é político é ladrão. Esquece que o próprio fundador do Centro Espírita Regeneração foi um político, que era Bezerra de Menezes. Aí falou, hoje os empresários são corruptos, não pagam impostos os empresários, não sei o que e tal. Esquece que ele foi um grande empresário no Rio de Janeiro. Né? Há uma colocação essa, então, é muito. Tudo que é banqueiro é ladrão. Banqueiro explora o povo. Banqueiro explora as pessoas na conta corrente. Doutor Bezerra era banqueiro. Era dono de banco. Não era bancário, não. Era banqueiro. E o nome do banco dele era Banco Evolutivo. Banco Evolução. Nome do banco. Como também todo mundo fala, porque lá no Pará, na Amazônia, aqueles fazendeiros só tem corrupção, aqueles dinheiros todos estão sendo usados para corrupção, para as obras faraônicas. Ele é diretor do Banco da Amazônia, do Banco do Pará, Amazônia e Pará. Então, isso é para falar só do caso do Dr. Bezerra, diante de tantos e tantos outros casos. Então, a gente tem que ter um olhar mais profundo. Quando Jesus falou, não julgueis para não ser julgado, com a mesma medida com que você mediu, você será medido. E aqui nós estamos vendo então que esses soldados julgaram extremamente mal.
Se o motivo que estava lá na plaquinha é que ele era o rei dos judeus, então esse aqui tem direito a apanhar mais ainda.
E meteram a surra nele. Né? Mas não olharam, não observaram. E mais ainda, botaram uma coroa nele, botaram uma túnica vermelha e botaram um caniço na mão dele, se curvaram e adoraram. E disseram, rei dos judeus. Então eles acertaram. Porque Jesus, mais do que rei dos judeus, é rei de tudo, ele é o governador da terra. Logo, eles estavam a serviço do bem e não sabiam. Pedro Baldi, no livro A Nova Civilização no Terceiro Milênio, no capítulo 10, se chama O Problema do Mal. Lá no Problema do Mal, ele diz assim, o mal é escravo do bem, o mal tem uma função, ele só é permitido pelo bem, até quando o bem autoriza. Ele tem uma função pedagógica de transformação. Interpreta muito mal, diz, continua Pedro Baldi, quem pensa que o mal é inimigo, é desconhecer, diz ele, a técnica funcional da lei de Deus, quem pensa que o mal é inimigo. Ele é escravo do bem, está a serviço do bem. Então já começa por aí. Não existe bala perdida. Tudo tem endereço certo. A vida tem uma matematicidade perfeita. Diz o próprio Jesus, não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. Se não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba, não pode ter coroa de espinho sem que o Pai não saiba. Se uma árvore tem o controle divino, imagina um enviado de Deus. Bota isso na cabeça. Evidentemente que Deus sendo amoroso, o mesmo planejamento para uma árvore é o mesmo planejamento para Jesus, que o mesmo planejamento para nós. Ele é o Pai de todos. Ele ama a todos e não faz distinção. E faz o seu sol e a sua chuva descer sobre justos e injustos. Ele é extremamente generoso, ele é justo, mas evidentemente, se uma folha da árvore matematicamente é controlada pelo plano espiritual, o universo é um número, imagina então o caso de Jesus. Então, até as obsessões são autorizadas pelo alto. Até as obsessões, porque é através da obsessão que a maior parte das pessoas despertam, vem bater no centro espírita, vai bater na igreja e lá recebe o exorcismo e acaba saindo fortalecida pela fé. Poxa, aquele padre foi legal, realmente o poder de Nossa Senhora, a água benta foi fundamental. Então ela muda alguns conceitos para o seu nível. Mas a maior parte vem aqui para dentro do centro espírita. E é interessante que a gente pensa que é uma pessoa dizer, eu fiquei melhor. Mas quando você ficou melhor, não foi só o seu caso que foi resolvido. O do obsessor também. Porque aqui a gente não bota o obsessor para correr. Como no exorcismo se faz. Aqui a gente trata o obsessor como um irmão. E então você melhora, o obsessor melhora. E agora ele passa a ser um dos seus guias, um dos guias da casa, dos colaboradores da casa. Interessante. Né? Apareceu uma quantidade de espíritos que meteram fogo no regeneração em séculos atrás. Na casa dos benefícios. Eles apareceram. Esses espíritos nas reuniões de desobsessão com o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes curou a eles e falou assim, agora eles curados vão ter que reencarnar e para reencarnar precisa encontrar lá uma instituição para frequentar. Aí fundou a Regeneração no dia 18 de fevereiro de 1891. Então as pessoas foram tratadas pelo Dr. Bezerra, se curam, planejam a reencarnação, reencarna e vem para a Regeneração. O que nós estamos fazendo aqui? Essa é a nossa história.
Fomos tratados por ele, reencarnamos e caímos no regeneração. Para o mesmo local do plano material, daquilo que foi a nossa cura inicial no plano espiritual, que é a regeneração do espaço, a regeneração espiritual, como em tantas e tantas e tantas mensagens psicografadas por Chico Xavier, fala do regeneração espiritual. Então, o Dr. Bezerra, há mais de 120 anos, já previu isso e já constrói a base dentro do princípio evangélico, e o pilar principal do trabalho do regeneração é desobsessão. Então, desobsessão é um mal, não é um bem. A pessoa se sente melhor, aprende o espiritismo, aprende o evangelho, e o obsessor se transforma. E há uma passagem surpreendente no Salmo, e Salmo é oração, porque isso está lá no livro do Êxodo de Moisés, e no livro do Êxodo está contado de forma histórica, mas no Salmo é uma oração e cantada. A pessoa canta ainda, porque Salmo é um cântico, um cântico que vem acompanhado com o movimento, inclusive, do corpo, com dança. E o Salmo 105, no versículo 31, é extraordinário. E a Vé convocou uma multidão de mosquitos, e esses mosquitos entraram picando os egípcios, e ardia, incomodava e marcava, e eles então começaram a preparar a libertação dos israelenses. Quem convocou os mosquitos? Os mosquitos que picavam estavam sob a ordem de Yahvé. Diz mais o texto: sob a palavra de Yahvé, os mosquitos atacaram toda aquela região. Aí você olha, que vê aquela nuvem de mosquito, e o filme em terceira dimensão, teve aí o Êxodo, né? Em terceira dimensão, eu logo tirei o óculos. Essa bicharada tá vindo aí. Mas, então, em terceira dimensão, uma coisa. Né? Agora você imagina lá na época mesmo, né? Que vinha em cima e você ficava picado mesmo. Tem muito cinema nosso que é real, ainda recebe os mosquitos de Yahvé, que tem muito cinema nosso e tem mosquito de fato mesmo. Mas olha o texto, né? Por ordem de Yahvé. E a gente então fala, isso aqui é o do diabo, isso é o mal. Veja o caso de Paulo, veja o julgamento. Quem olha assim, vem aquele homem que ia prender lá Ananias e outros cristãos na cidade de Damasco. Estava com alguns formando uma guarda que ele recebeu por autorização do templo de Jerusalém. E estava cavalgando no Damasco. Ele cai, fica no chão e cego. E cego. E ele pergunta: quem é esse Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Está em Atos, no capítulo 19. E você vai ver o quanto é duro recalcitrar contra o aguilhão. Como? Sabe o que é o aguilhão? O aguilhão é um ferro que você dá no boi assim, né? No gado, e faz com que ele te obedeça. Ele tem que entrar no curral, ele tem que ir lá para o pasto, lá para... ele não quer, então você vai com o aguilhão, espeta ele, fura, machuca. E o boi obedece. É, o gado obedece. E no caso, Jesus fala da mesma forma. Paulo, você vai ver o quanto é duro recalcitrar contra o aguilhão. Não obedece não, para tu ver como vai ser ferido. Agora, aí a gente vê, olha, então, o mal como escravo do bem. Não é isso? Olha o mal como escravo do bem. A gente sempre fala assim, ah, mas Jesus é tão amoroso, vinde a mim todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei repouso para as vossas almas. Olha, Jesus é a doçura, é o amor. E aí João sai do corpo, foi na terra do Cordeiro, esteve pessoalmente no plano espiritual com o Cordeiro, com Jesus. E Jesus ditou para ele, através do livro do paraíso, o que ele precisava escrever.
E é o Apocalipse. Como se Jesus viesse aqui, diz o professor Pedro Baldi, fala de amor, doçura, quem quiser ser meu discípulo. E aí ninguém quer, fica esse mundo todo de desordem. Enfim, ah, tá vendo? Jesus perdeu, já era. Não, vem o Apocalipse para dizer, abre o olho. O Apocalipse é o cão. Ah, como diz o nosso Chico Xavier, né? Se a ovelha foge, o pastor vai buscar, deixa as outras 99 e vai atrás da perdida. E se ela foge mais um pouco, ele vai outra vez. Mas se ela foge para muito longe, ele não pode deixar as outras. Então ele manda o cão. E o cão, quando chega, cumpre o seu papel direitinho, que às vezes é obsessão. Aí é o cão. Manda lá. Daí dizer Paulo, eu tenho um mensageiro na carne. Eu tenho um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear toda vez que eu quero me exaltar. Como é que pode? Então o nosso julgamento é completamente apressado. Nosso julgamento é apressado. E dizemos já aqui algumas vezes, né? O homem contratou um táxi com 3 pessoas. Ele era motorista de táxi. Ele era espírita, tinha 10 filhos. Há 30 anos que ele era espírita. Ele agora estava aposentado, foi ter um táxi para ter um dinheirinho a mais. Ele é os seus 10 filhos. Ele tinha 15 netos, todos faziam parte do culto. E ele acerta uma corrida com 3 homens para ir numa cidade ali perto. Está no livro Vitória, psicografado pelo Chico Xavier. E no meio do caminho, os bandidos anunciam um assalto, dão 7 facadas nele, e dá a última facada. Um diz assim, mas ele nos viu, é perigoso, então vou dar a última facada, deu 8ª, vem, matou ele. Depois ele deu a comunicação através do Chico. A filha dele julgou corretamente, ela foi no hospital, porque depois a polícia fez uma perseguição, descobriu e um foi baleado, e esse estava no hospital. Ia ficar paralítica, a filha foi lá, mas não disse que era filha, e disse para ele, você sabe que você, o que você atacou era um espírita? Então ele recebeu essa informação, que agora ele vai ficar muito tempo ali na cadeira de roda ou na cama, para pensar no que é um espírita. E ela, para ajudar ele nesse pensamento, ela deixou o Evangelho segundo o Espiritismo, mas foi extremamente verdadeira, porque ela não disse que era filha, para ele não ficar apavorado achando que ela ali ia machucar ele, ia tomar o aparelho dele, ou foi ali só para vingar. Ela só deu essa informação. E depois o pai vem e diz, na comunicação, esses nossos credores, chama o cara de credor, ainda diz mais, eu paguei dívidas imensas, não quero nenhuma perseguição, nem pensamento de condenação para nenhum deles, eu paguei dívidas imensas. A gente não vê, a gente não percebe, a gente não tem uma visão de conjunto. Há uma outra passagem maravilhosa de Chico Xavier, que uma amiguinha dele chegou, Chico, tem uma senhora que está viúva, ela está desesperada, o seu filho morreu, e ela não sabe nem qual foi o motivo do filho, da morte do filho. Ela não sabe nem quem matou e nem por que matou, qual foi o motivo. E essa velhinha está desesperada, vamos lá na casa dela fazer uma prece, fazer um evangelho lá. E o Chico foi. Na hora abriu a página era sobre o perdão das ofensas. Aí veio a pergunta, você perdoa essa pessoa que fez isso com seu filho? E ela, antes de responder, toca a campainha. Ela então vai atender, era um pedinte, estava querendo cobertor e uma comida. Minas faz frio, então aquele cobertor, um prato de comida, Belo Horizonte é alto, né, a montanha. Então ela mandou ele entrar, disse, senta aí, nós só estamos acabando essa prece, eu já vou te atender. E aí volta a mesma pergunta, você, minha senhora, a pessoa que estava lá fazendo o culto, né, você perdoa o ofensor? Aí o homem que estava sentado fala, a senhora é a mãe do que morreu? Ela falou, eu quero pedir desculpa, foi eu que matei ele. Foi eu que matei. E aí o que que acontece? Ela termina ali, ela diz assim, perdoar é o que Jesus manda no Evangelho. Quer dizer, não que eu esteja preparado, mas Jesus manda. Aí é o verdadeiro cristão. Eu ainda não tenho naquela condição, mas Jesus manda. E eu sou seguidor de Jesus. É aí que é levar Jesus a sério. Eu ainda não tenho a potência dele de fazer como ele fez, mas eu levo ele a sério. E ela foi então preparar a comida e o cobertor. Mas aí muita gente poderia pensar que o espiritismo seria contra a justiça. Uma pessoa mata, e aí? Não vai ter ordem? Como é que fica a urbis? Por que que Deus deu os mandamentos, deu as leis? E uma das leis é não matar. E como é que fica a justiça? Você pode encobrir um crime desse? Ela não fez nada disso. Ela simplesmente foi a generosa. Deu o prato de comida e o cobertor. E ele saiu dali e foi com Chico Xavier e com outras pessoas à delegacia para se apresentar. É lógico que ele vai ser condenado. Mas agora, um homem que é apresentado pelo Chico Xavier ao investigador, ao delegado, à delegacia de polícia, né? E se apresentando de boa vontade e dizendo que agora ouviu o evangelho e que está arrependido. Ele vai para a cadeia, vai ficar tempo na cadeia. Mas já numa outra condição. E a velhinha? A velhinha no que perdeu, entre aspas, o filho. A velhinha vai lá na cadeia, levar bolo, levar roupinha, visitar ele. Quando ele sair da cadeia, seu filho adotivo. Porque se você não faz isso nessa vida, vai ser na outra. É o netinho que vem. E se vem como neto, você está ferrado, porque todo o teu salário vai para o neto. Vó dá tudo para neto. Ainda vai andar de quatro na sala. Atrás do bandidinho, né? Ai, meu netinho querido. Para botar no colo e tudo. Ainda vai brigar com os pais, para defender ele. Ela vai ser o maior grito de justiça que o bandido pode ter, o grito da avó. Contra os pais. Não faça isso com o meu neto. Quando o pai quer ralhar, botar de castigo, ainda desmerece. Você também fazia quando era jovem, não sei o quê. Cria um problema tremendo. É a defesa jurídica das avós. Mãe, pela segunda vez, mais experiente. Nos livros, 90% dos livros que recebem a comunicação dos jovens do além, eles são recebidos pelas avós. A generosidade da avó. No candomblé é nanã. A avó dos orixás, a orixá mais antiga que cuida do processo de desencarnação. A gente julga mal, e quase sempre a avó é lelé, é velhinha lelé. É a lelé, a doidinha, que vai te receber quando você desencarnar. Normalmente. Dos cento e tantos livros, 114 livros que eu tenho, eu acho que tem mais, do Chico, com comunicação de jovens do além, tem lá, mais de 90% são as avós que vão lá recepcionar os seus filhos, seus netinhos, né? Então, e o nosso olhar é um olhar apressado, e repare que eles cumpriram, aqui os soldados romanos, tudo que tinha de ser feito com relação a Jesus. Colocaram ele como rei, adoraram Jesus, deram cana na mão dele, botaram uma coroa nele, tá certo? Se curvaram diante dele. Tudo em ar de ironia, mas passou para a história. Duas coisas. Primeiro, criou todo o marketing com relação a Jesus. Se Jesus fosse bem tratado e na cruz ele ganhasse uma florzinha em vez de um cravo, nós não falaríamos dele, não dava ibope. É o que eu costumo dizer, novela que não tem crime, não dá ibope. Imagina o primeiro capítulo da novela, eu te amo, eu também, eu adoro você, quero viver com você para sempre. Beijinho, beijinho, dormi e dorme bem, acordam bem no outro dia, beijinho na boca, e aquele beijinho, mesmo sem escova de dente, tem cheiro de hortelã. Ninguém viu o segundo capítulo. Não é o nosso nível. Nosso nível é de toda essa dor, flagelação. Então, eles primeiro cumpriram o primeiro papel. Deram ibope por causa de Jesus. Clara,
Clara de Assis vai dizer muito bem isso para a sua amiga muito distante, chamada Inês de Praga, ou Maria. Ela vai dizer para ele, né? Para ela, né? Em carta. Olha bem, ele vai dizer na cruz, teve alguém que sofreu mais que ele. Olhe bem. Isaías vai dizer, né? E, no capítulo 53, ele é o Senhor da tortura. Está todo arrebentado. Se deu igual. Agora passa através dos tempos o Jesus doloroso. Você roda o mundo inteiro, toda a cruz, Jesus está mortal lá, todo arrebentado, todo lenhado. Só uma cruz que é de Francisco, Jesus está bem, de olhos abertos, todo arrumadinho. Tá, o outro está todo arrebentado. É o Ibope. Isso é o marketing. Então, eles primeiro cumpriram o marketing. E depois, só falaram a verdade. Você, rei, além do mais, o povo conquistado vai ganhar status agora de conquistador. Porque eles pegam a própria túnica deles e dão para Jesus, igualaram Jesus a eles mesmo. Eles vestiram Jesus deles, a roupa deles. Caíram, caíram na história, achando que estavam fazendo mal, né? Achando que estavam ironizando, e estavam por nível deles. Agora vocês imaginem o que que isso vai fermentar através da história. Vocês imaginem isso fermentando e a pessoa que tem aquela consciência ali, lá, mexendo com ela. Eu cuspi nele, eu esbofeteei, eu chamei ele de rei, não entendia nada. Isso vai fermentar e vai ser o que a gente chama dos campeões da caridade, né? Aquilo que era o mal vai se transformar no grande bem. Num imenso bem, porque vai ser a marca que vai fazer com que a pessoa seja perseguida por resto da vida como um sinete, como um complexo, marcando a alma. Então, nós temos que olhar bem para como que a gente julga. Né? Imagina esses não saberem que estavam batendo em quem, ironizando quem. E mal sabiam eles que mesmo aquilo que eles estavam fazendo, que eles achavam que era o mal, estavam falando tudo certo de Jesus. Ele é rei sim, ele merece coroa, ele merece ser adorado, ele merece ter realmente um caniço de ser realmente o governador, o senhor planetário, e etc, etc. Então a gente não sabe nem o que faz, e nem para quem faz. Cuidado, daí dizer Jesus, não faça assim. Com a mesma medida que a gente medir, dizia ele, nós seremos medidos também. Você imagina você ser medido com a mesma medida de dar uma bufetada em Jesus, uma cusparada. Não ter nenhum critério, né? E então, isso vai fermentar através dos séculos. Vai gerar primeiro todo mundo de atenção para Jesus. É como diz Clara, mais uma vez eu volto à ideia de Clara, ela fala para Inês de Praga, colocando na boca de Jesus, olha, olha para mim. Diz Pietro Balfe, no livro Deus e Universo, ele é o centro da história. Ele é o centro da história. Então, se ele é o centro da história, a gente olha e vê isso tudo. Primeiro a gente só interpreta pelo lado negativo. Ah, eles não prestam e Jesus, coitadinho, pronto, deu ibope. A gente guarda Jesus. É o romance mais badalado. Nunca teve ninguém que teve tantos livros na história como Jesus. Nunca, nunca ninguém. Agora, há pouco tempo, quando julgaram os dois principais fatos do milênio, a revista Time deu como o homem mais extraordinário do último milênio, Francisco de Assis. O Alter Cristo, não? O segundo Cristo, o Cristo da Idade Média. Ah, e resolveram escolher o livro mais importante do milênio. Como o livro que mais influenciou o milênio. E a escolha foi a tradução da Bíblia do Rei James, em inglês. A bela tradução.
Daí o livro, o filme extraordinário, o livro de Eli. Não deixem de ver o livro de Eli, a gente não pode contar o final. Vocês já viram? Teve alguém aqui que ainda não viu esse filme, o livro de Eli? Não deixem de ver. Vocês vão entender o que é a Bíblia do Rei James. E aí, com toda aquela coisa do cinema, né? Muito bem, mas no final é simplesmente surpreendente. Então repare, o livro mais extraordinário da história, o livro mais vendido no mundo, o livro que teve mais tiragem no mundo, é o que fala da vida do cara. E o autor que teve mais livros, Jesus, os soldados não sabiam o que estavam fazendo, estavam ajudando com o marketing extraordinário, a popularização de Jesus. Quase que Jesus podia dizer assim para ele, se Jesus fosse também marqueteiro, né? Bate mais, vai ser mais um livro, outro tapa, mais um livro, outro tapa, mais uma edição da Bíblia, uma cusparada, essa cusparada você vai dar muito livro, cusparada dá muito livro, caniço, coroa de espinho, ó. Então, que Jesus apanhou muito, nós sabemos, porque está no livro, muito bem explicado, no livro de Pierre Barbet, que é A Paixão Segundo o Cirurgião, né? Então ele fez um médico, né? E aí fazendo, analisando dezenas de cadáveres, né? E ele depois como ele vê como que é a crucificação, etc., ele vai analisar o sudário. E o sudário está lá, de forma clara e inequívoca, as marcas do sangue, dos coágulos, das chicotadas. Depois nós vamos ver, inclusive na palestra da crucificação, a marca no ombro. No ombro, uma marca principalmente no ombro. Primeiro que a cruz não era feita com capricho, né? Ninguém lixava aquela madeira, que é o patíbulo horizontal que o cara carregava nas costas. Aquilo não era lixado, metia um machado, né? Então devia ter muita farpa, né? Nada de nada muito carinhoso naquela madeira. E aí, no caso, o sudário deixa isso tudo de forma clara e evidente. Então, o texto que parece aqui rapidamente, porque não se tem muito para falar. Eles desabafaram com as suas ironias, deboches, cusparadas e bufetadas e ironias e frases ridículas e tal, e acabou. E aí a gente pergunta, por que uma coisa dessa dentro do texto de Jesus? Não pode ser só o Ibope. É no caso também para a gente saber que tudo eles estavam fazendo segundo a vontade do alto. Ora, mas é mais do que isso. É para que a gente não tenha o olhar de julgamento apressado. Se perguntar sinceramente para eles ali, eles diziam, mas esse cara está aí, ó, a condenação. Não quero nem saber, rei do judeu, merece, já é judeu, já merece apanhar, tá certo? Segundo, nós não estamos no local em que a gente queria, que era em Cesareia ou em Roma, muito mais. Estamos aqui por causa dos judeus, então ele merece apanhar muito, ainda é o rei deles, então toma muito na cara para prender. Então, se perguntasse para eles, achavam que eles estavam no julgamento mais correto. E a gente julga assim, e a gente fala assim e pensa que está correto. As músicas, né? Que eu gosto muito de lembrar do cancioneiro popular, né? Desse julgamento, o julgamento apressado, a outra é bandida, eu vou ver o outro rolar pela calçada, ele vai ter que pagar, né? E etc, etc. E às vezes você faz um julgamento completamente errado. Né? Aquela música do crime na Avenida São João é um clássico, né, da MPB, né? Acho que não me falha a memória do Vanzolini, ele mostra, né, porque na Avenida São João, jogando bilhar, rolando dadinho, e aí nesse dia vai dar lá na primeira edição o crime. Né? Mas será que a pessoa estava ali? Então eu conto um caso que aconteceu no meu consultório, que eu estou tratando dessa moça, em que ela cometeu uma loucura, inclusive se separou dele e acabou não voltando mais,
porque ela viu o namorado, o marido, conversando com uma moça de minissaia. E ela falava com veemência no caso da minissaia, principalmente quando ela estava recordando no estado de emoção. E a situação era ali, ela viu o marido. E o marido estava com a mão em cima da moça, né, bem próximo, segurando a moça, e a moça estava de minissaia. Então, quando ela chegou em casa, ela arranhou o marido. E o marido foi recebendo aqueles arranhões, e aí até que numa hora ele não suportou e meteu-lhe uma bufetada e arrebentou o tímpano dela. Não estou dizendo que ele está certo, nem muito menos ela. Né? Se a pessoa não está satisfeita porque vê o marido conversando com uma mulher de minissaia, tenha a hombridade ou a mulheridade, que era uma mulher, de largar ele, embora. Tá certo? Mas a pessoa acha que é propriedade no outro. Isso é a diferença de amor e paixão. Né? O amor quer reter. O amor só se sente, a paixão quer reter. A paixão só sente satisfeita quando aquele que é botar o passarinho na gaiola, né? Voa para mim e canta só para mim. E ficar aí preso. Para você cantar só para mim e voar só para mim. É um casamento prisão. Né? Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Então você não está satisfeito? Seja corajosa, vai embora. Mas as pessoas acham que deve arranhar. E também um outro deveria sair de perto quando está arranhando. Afinal, ele é mais forte fisicamente do que ela. Sair de perto e também providenciar a separação. Né? Mas não, resolve dar uma bofetada. Tudo foi parar na delegacia, a situação foi grave, né? O ódio se levantou e a situação ficou inflamada e pior. Porque agora veio a consciência pesada, que descobriu que era irmã adotiva dele, que ela não sabia. Mas a situação ficou tão embaraçosa, tão desequilibrada, não é isso? É aquilo que o Chico Buarque canta, né? A gota d'água, e aí, hoje está lá no consultório. Aí hoje chora, quer voltar, mas ele não quer mais, aquela coisa toda. É tolerante. E julgamento errado. E o julgamento mais errado não é nem de achar que aquela mulher era uma amante dele. O julgamento mais errado é a ideia de posse. Ele é meu. Ela é minha. Aí essas músicas todas, né? Todo esse desequilíbrio. E às vezes a pessoa até para criar uma situação de menos grave, mas que deixa as marcas profundas, né? Ela abandona, some, desaparece sem dar um aviso. Então tem uma música aí do nosso Adoniran Barbosa, né? Inês saiu dizendo que ia comprar um pavio e nunca mais voltou, Inês, né? E aí ele viu lá no fogão um bilhete escrito assim, ele procurou no jornal, procurou na polícia, procurou lá no Instituto Médico Legal e não encontrou Inês. Chegou em casa, estava o bilhete no fogão. Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais. Então a pessoa às vezes tem que levar uma vida de mentira para poder se afastar da ideia de posse. Sem passar a mão por cima de nenhum dos dois, né? Na interpretação musical, mas isso é tudo um mundo ainda que vivemos de visões distorcidas. Visões distorcidas. Então, o texto está no Evangelho. Primeiro, para dar ibope. Segundo, para anunciar que tudo o que eles fizeram e falaram era verdade. Terceiro, para deixar bem claro que a vida de Jesus também estava sob controle, porque se não caiu uma folha da árvore sem que o Pai não saiba, é lógico que só podiam fazer aquilo que estava autorizado. E quarto, isso tem a ver com a nossa cara. Cuidado como você julga. Como diz aqui a interpretação dos evangelistas, o teu sentido é fraco. Se o teu sentido é fraco, você não olha as coisas da melhor forma. O teu julgamento não é bom. E diz Jesus, com a mesma medida com que você julgar, você será julgado. E quando você for julgado, vai começar o processo de cura. E você vai ficar com o sentido mais aguçado. Muita paz, fica com Deus.